Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Raul de Toné.
Boa tarde a todos, um grande prazer, um grande privilégio estar aqui.
E Marcílio Moraes.
Obrigado, Kátia, obrigado aí aos ouvintes.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. De Toné é diplomata e escritor, autor de romances, livros de poesia, ensaios, artigos e análises do cenário internacional. Suas principais obras são Meu Brasil Angolano, Urbe Extrema, Versos Brasilienses, O Andarilho de Malabo, Poemas ao Desabrigo e seu livro mais recente é A Lucidez da Lenda. Marcílio Moraes nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, escritor e dramaturgo. Na década de 80, entrou na televisão, onde escreveu novelas e minisséries como Roque Santeiro, Roda de Fogo, Noivas de Copacabana, Vidas Opostas, A Lei e o Crime e muitos outros programas. É autor do romance O Crime da Gávea, adaptado para o cinema em 2017. Seu livro mais recente é Entre as Estrelas, Aquiles, a saga de um autor de telenovelas. E eu digo que é um prazer receber os dois escritores hoje com suas ótimas histórias. Raul de Toné, vindo direto do Congo, onde é diplomata brasileiro. Que prazer recebê-lo aqui.
Prazer é todo meu.
Com uma história, A Lucidez da Lenda, que fala muito desse nosso Brasil.
Fala do Brasil e fala do mundo, de certa forma. Mas...
vamos resumir, então, sem spoiler, ok, Raul? Para o nosso público ouvinte, do que trata a sua história?
Bom, a minha história é a história de uma jovem ribeirinha do Alto Amazonas no ano de 2050. Só que essa história é narrada por alguém que se encontra bem ali no futuro. Então, quando essa pessoa narra essa história, ela está se referindo a um passado remoto que é 2050, que para a gente agora é um futuro. Então, o que eu quis é tornar o Brasil lendário, as coisas a cultura brasileira, as letras brasileiras, míticas, como nós pensamos às vezes na Grécia. Se a gente, vamos contar uma história, uma epopeia para as crianças, a gente se lembra de quem? A gente se lembra dos Argonautas, do Ulisses, do Hércules, os trabalhos de Hércules. E quem sabe, por que não, no futuro distante, quando se lembrarem e alguém quiser contar uma história mítica, uma história, vai se lembrar da Grécia? Não, vai se lembrar do Brasil, porque o Brasil, é a minha teoria, vai se tornar um exemplo humanístico, vai ser, para mim, um caldeirão infinito, que será recordado para sempre através também desta história que eu conto, que é a história de uma jovem ribeirinha que defende o verde da Amazônia, defende a floresta das grandes estruturas de poder do norte, do norte bem mais industrializado, grandes formigueiros humanos que precisam e pensam em realmente tomar esse espaço brasileiro gigantesco. Ela sai em defesa, um pouco como a Joana d'Arc saiu em defesa da França quando a França foi invadida.
A gente está ouvindo isso, gente, de um escritor que é diplomata e que leva o nome, ou seja, representa o nome brasileiro, já representou em muitos países. Quantos países você já esteve presente, Raul?
Em muitos, mas em postos permanentes, ou seja, existem missões temporárias e missões permanentes. Postos permanentes, ou seja, postos que você fica 3, 4, 5 anos exercendo a função de diplomata, representando, observando, informando e fazendo a representação do Brasil. Eu estive na França, eu estive na antiga Tchecoslováquia, no tempo que era Tchecoslováquia, estive na Itália, duas vezes. Estive na Itália em Milão como cônsul-geral adjunto, estive na Itália como ministro conselheiro do velho embaixador e ex-presidente Itamar Franco. E estive também como posto permanente em Porto Rico, no Caribe, e estive no Zimbábue e agora estou na República do Congo, também embaixador junto à República Centro-Africana de Bangui. São duas nações africanas no estômago da África e que, embora as dificuldades da vida lá, a insalubridade, as dificuldades de se viver lá, mas me estimularam muito a escrever esse livro, porque este livro, de certa forma, o objetivo dele é dizer ao brasileiro, gente, o Brasil é um espetáculo, eu não sei o que vocês estão aí, porque o Brasil é maravilhoso, porque eu ando pelas aldeias africanas, eu estou sempre tomando banho de chuveiro, tomando cuidado para não me cair meu cabelo, já tive 15 malárias, já, quer dizer, a gente faz força para... Tem que ter muita saúde, tomar muita vitamina. A África é um continente maravilhoso, não estou falando mal da... A África vai ter um boom no futuro como está tendo a Índia agora. A Índia, eu visitei a Índia nos anos 70, a Índia era um horror. Hoje a Índia é um país extraordinário. A gente não se dá conta do que é a Índia hoje, assim como a gente não se dá conta do que é a China, assim como é que a gente não se dá conta do que é a Coreia do Norte. Eu estive na Coreia do Norte 3 meses. País extraordinário também. Tem a visão de quem passou a vida inteira morando no exterior e voltando. Quer dizer, eu morei no exterior, voltava para o Brasil. Depois morava no exterior outra vez, voltava para o Brasil. E posso sentir e posso ver desde criança que o Brasil, cada vez que eu volto, está melhorado. Assim como Brasília, que é onde eu tenho casa hoje. Brasília, cada vez que eu volto, as cidades satélites... É um crescimento, uma pujança.
Mas falando exatamente desse Brasil pujante que você nos revela, a gente às vezes dá a entender, a gente tem uma sensação de que tem um pouquinho de crueldade do próprio brasileiro com seu próprio país, um pouquinho de baixa autoestima em muitos momentos. E hoje a gente tem aqui o outro autor que está com a gente, que é o Marcílio Moraes, de uma experiência enorme em televisão para escrever histórias lendárias e que mexem tanto com o coração desse brasileiro. Marcílio, como fazer para que o brasileiro se enxergue de uma outra maneira, até como o próprio Raul de Toné disse aqui? E as suas histórias tiveram muito, né? Muitos casos para a gente lembrar e bons casos.
É verdade, como fazer, né? O brasileiro, eu acho que o brasileiro, a maneira como a gente se vê, né, nós brasileiros, é um pouco problemática, né? Nesse livro aqui, né, que eu trouxe para a gente conversar sobre...
Entre as Estrelas Aquiles, a saga de um autor de telenovelas.
Eu mostro, digamos assim, em comparação com o livro do Toné, um lado mais sombrio, né? Um lado mais sombrio, embora tenha esse aspecto da televisão, né? Eu trabalhei, né? Eu trabalho na televisão já há muitos anos, né? Mais de 30 anos. Meu projeto sempre foi escrever, né? Quando eu era ali adolescente e tal, o que eu achei assim, mais interessante para fazer na vida era ser escritor, né? Então tinha esse projeto, um projeto difícil, né? Como vai ser escritor, né? Aí estudei letras por conta disso, né? E depois comecei a escrever para teatro, né? Eu tinha muita facilidade para o diálogo, né? Então fiz peças, na década de 70 fiz algumas peças, ganhei alguns prêmios, mas não ganhava dinheiro, né? Então era essa a grande questão, né? E aí acabei me dando conta que só a televisão realmente era um caminho para viver, né? E esse livro é mais um pouco dessa experiência, né? Como se falasse dessa experiência, falar desse mundo, né?
Mas
desse
é bom a gente deixar claro que, na verdade, é um livro de ficção.
É um livro de ficção, é um livro absurdo. Pois é, mas ele é uma ficção em cima digamos, dessa vida, né? De uma vida de televisão. Então, e aí tem o Brasil, né? Porque na televisão você, especialmente, né, em telenovelas, né? O brasileiro vê muita telenovela, né? Vê quase que só telenovela, né? Todo o nosso horário nobre da televisão é ocupado por telenovelas, né? Isso já há 40 ou 50 anos, então a telenovela é muito presente. E na maneira como se faz a telenovela no Brasil, que é essa, que você faz praticamente ao vivo, né? Quer dizer, ela começa aí ao ar e você ainda está escrevendo, né? Você vai acompanhando ali ao ar, é uma experiência muito vívida, né? Do público, da reação do público, você tem que estar sempre atento a isso, não pode perder o público, né? Então, é muito Brasil, pensa muito Brasil, né? Entendeu?
Tem que estar o tempo todo ligado, porque para você, na verdade, também atingir esse público, ele tem que se identificar com o que você está colocando.
Tem que se identificar.
Com o que você está mostrando.
E você tem essa vantagem, né? Você escreve uma série, né, que é toda gravada e depois mostrar, você só vai saber a reação do público depois. Um livro também, né? Você escreve o livro e depois o leitor que entra, né? Ou uma peça de teatro. Mas a telenovela, tal como é feita no Brasil, ela tem esse detalhe de ser ao vivo, né? Quer dizer, você escreve, mais ou menos, uma diferença de um mês e meio entre aquilo que você escreve e vai ao ar, né? Então você assiste, aí você vai acompanhando, você mesmo vê, né, as reações, você mesmo tem as suas próprias reações. Isso aí ficou mal, né? A cena ficou horrorosa, né? Esse personagem tá, né, tá muito chato e tal. Aí você vai ali, né, tem essa... Isso é assim, a adrenalina da telenovela, né? E tem que ter audiência, né? Porque se não tem audiência, porque é uma coisa que vive ali da audiência, vive do... Né, do anúncio, né, e o anunciante, se a coisa está, a audiência está lá embaixo, o anunciante foge. Né?
E aí tem que modificar, às vezes, o personagem, a condução desse personagem.
Você vai acompanhando ali, né, você vai, mais ou menos, percebe, né, você percebe que está indo bem, não precisa nem pesquisa, você percebe que está indo bem.
E vale a gente dizer que nesse livro do Marcílio Moraes, ele realmente mostra para a gente, né, a angústia desse autor de telenovelas e tem até algumas partes em que ele separa como cenas mesmo, há um roteiro aqui que a gente acompanha.
Ele está escrevendo uma novela.
Ele está escrevendo uma novela dentro do próprio livro. Você tem várias histórias aqui. Eu achei muito interessante a forma como você trouxe.
Sim.
Porque mostra, inclusive, as várias vidas que esse autor tem, porque ele tem a própria dele, tem a que ele está escrevendo, tem a dos personagens misturados.
Dos atores, né? As atrizes.
Não é à toa que você chama de uma saga.
É uma saga.
É uma
saga.
Não é isso?
É uma saga.
Mas não é a sua própria saga, né?
Não, assim. não é um livro. Não é um livro autobiográfico, né? Tudo imaginação, não é? E tem uma referência literária, né? Porque aí realmente que eu volto aí para os meus tempos, né? Da faculdade e tudo mais, né? E naquela época, o livro que mais me fascinou, né? Na minha, né, pós-adolescência ali na faculdade, foi a epopeia, né, de Homero, né? Entendeu? Isso realmente, a Ilíada, me fascinou de uma forma assim, que eu nunca mais esqueci. Aí, quando comecei a pensar em escrever esse livro, né, fazer escrever um livro ali sobre, né, sobre a televisão, alguém da televisão e tal, aí me lembrei, né, do Aquiles, né? E a Ilíada, né, como se sabe, ela é toda construída em torno da ira, da raiva do Aquiles, né? Fica, né? Tira o Agamemnon, tira a mulher dele, né? Aliás, uma escrava dele, aquele ódio dele, né? Desencadeia toda a ação.
Toda uma revolta.
Toda uma revolta e ação dele, né? O Aquiles não é um personagem assim, muito bonzinho, não. Né? Ele é mau, né? Ele pede lá a mãe dele para interferir junto aos deuses para, né, que os gregos, né, se deem mal para valorizarem a ele, né? Entendeu? Quando ele se tira da batalha, você tem que se dar mal agora. Quer dizer, não era um herói complicado, né? Então aqui tem, né? Esse meu herói também está, né, raivoso, né? Entendeu? De alguma forma, é a história dessa raiva dele, né? Dentro ali, escrevendo uma novela daquele mundo e tal.
Isso então, que o Marcílio está falando, você vê como é que ele falou dos mitos que o Raul já tinha comentado, que são tão importantes, e como eles voltam. E o Raul de Toné falou exatamente isso. Se existem esses mitos que estão sempre presentes na vida da gente, por que não os mitos brasileiros? Que é o que você traz nesse livro. Raul de Toné, esse livro, a gente ouvindo o que o Marcílio falou um pouco, até dessa questão da revolta, da raiva, ou seja, dessa coisa de movimento, os seus personagens aqui também têm grandes movimentos. Inclusive, em alguns momentos, a gente até fica preocupado com o que vai acontecer realmente com aquela personagem que é a sua protagonista ou heroína. Você também pensou nessa questão dos sentimentos?
Sim, o que eu acho que eu vejo, bom, em primeiro lugar, eu queria realmente aqui fazer um pequeno parênteses, dizendo do meu prazer de estar diante de um grande autor, e cujo livro eu vou ler, eu vou recebê-lo, vou ler com todo carinho, e pode até me inspirar em outros, em uma outra obra, porque essa pressão, meu caro amigo, nós também sentimos, eu sinto muito lá fora, que nós temos sempre que estar produzindo informações, produzindo textos para informar o Brasil, para representar, para acordos, enfim, você sofre sempre pressões. Então, e às vezes quando a gente está sozinho no meio da África, elas também são bastante difíceis. Agora, então eu vou com... esse ódio, eu acho que eu procuro serená-lo, porque não, senão eu saio por lá matando os gorilas todos. Então eu procuro serenar isso. Mas o meu
segredo da vida é conter o ódio, né? Conter a raiva, né?
Mas aqui no meu caso, eu acho que esse livro ele mostra duas percepções de vidas diferentes. De um lado, nós temos as cidades, os vilarejos que, embora modernizados em 2050, já são todos eles modernos, com shoppings e tal, mas eles levam o tipo de vida que se leva no Alto Rio Negro, aquela vida ribeirinha, aquelas pessoas que saem para pescar, os garotos que se banham no rio, é aquela vida bucólica e em contato direto com a natureza que jamais deixou de estrondear. A natureza está sempre estrondeando. Nós que vivemos nos grandes formigueiros urbanos é que esquecemos o que é isso. Então eu procuro, de um lado, resgatar um pouco essa mitologia. Inclusive, a nossa personagem, como Joana d'Arc, ela tem conversas com o grande espírito, que seria Deus, um Deus que tem vários nomes. Então, o Deus aparece a ela sob a forma de Iara das Águas, sob a forma do Curupira, que é aquele personagem com os pés para trás, sob a forma do Saci Pererê, então, que são sob a forma daquele índio que toca flauta, que é o Deus da música. Enfim, sob diversas formas, esses personagens aparecem para ela, mas são um só, que é o Deus, que dá uma missão a ela. Do outro lado desse ela tem pai, tem mãe, enfim, tem as pessoas da cidade de São Bento da Ribanceira, que é uma cidade fictícia que eu inventei no Alto Rio Negro, perto da fronteira lá, perto da Venezuela, da Colômbia, e aquele quadrilátero enorme que tem aquele pico mais alto do Brasil, e são florestas que hoje em dia são parques, né, que são demarcados e tudo. Tem também as aldeia indígena, que eu inventei uma tribo chamada Jurujuna, e ela é muito amiga do filho do xamã da aldeia, que ao mesmo tempo é um curandeiro, cura todo mundo, ele tem poções que ele faz com raízes, ervas. Isso tudo é de um lado. Do outro lado, é o mundo pressionadíssimo em 2050 do hemisfério norte, que já tirou todo o petróleo que tinha no Oriente Médio, que já fez todas as guerras, fez guerra com a China, que agora tem que arranjar um pessoal, porque as indústrias das armas estão querendo vender, mas não tem. A paz está decretada por uma paz de Xangai, então agora eles começam a se voltar para um inimigo sereno, tranquilo, calmo, que ninguém viu, e eles têm que ir para a Amazônia, porque por causa de quê? Por causa da água, das riquezas todas. E eles pensam em fazer, criar um novo país do Brasil, criar uma república democrática amazônica, e arranja um testa de ferro. Então está tudo montado, é um projeto dos grandes cartéis, dos grandes, que é um clube, que chama Federação das Corporações Unidas, todos eles vão descer com o Brasil com tudo, com as suas armadas, e de repente o respiro de uma virgenzinha santa do Alto Amazonas consegue reter tudo isso. Como é que ela consegue? Eu não vou dizer, porque tem uma parte que entra o diplomata para saber das coisas que acontecem, mas quando entra o escritor, é para criar os personagens, para montar a novela e para fazer que a coisa fique redondinha e, sobretudo, o leitor tenha prazer em ler.
E você está falando, Raul, na verdade, a sua história, que se passa no futuro e, como você disse, em dois tempos diferentes do futuro, ela é uma história visionária, porque, de certa forma, quer dizer, todo brasileiro, que sabe da nossa história um pouco mais, tende a ver o quanto, não é, o mundo, às vezes, enxerga a Amazônia como algo que é do planeta, sim, e não do Brasil. Há uma visão, né, exterior, não sei, Raul, você até me corrija se estou errada, de que é um pulmão do mundo, então pertenceria a todos.
Se me permite dizer, o meu livro não é absolutamente ideológico, absolutamente, não toma partido em nada, ele é uma historinha, é uma historinha que está sendo contada por um escritor. Agora, obviamente, eu não sou apenas escritor, eu sou uma pessoa que todo dia, desde 1974, quando eu me formei no Rio Branco, eu estou lendo os relatórios, estou lendo as coisas, estou me informando, estou servindo em postos onde eu assumi setores políticos, setores culturais, setores diversos das embaixadas. Então, é uma coisa que eu senti aos poucos, e verdadeiramente é um processo muito velado, que é feito com muita discrição, mas há uma tendência do mundo globalizado, digamos, de ver a posse brasileira territorial da Amazônia como algo muito relativo, porque não é brasileiro não, pertence à humanidade. Então, eu, como diplomata, eu não acho, não. Eu acho, sim, que o oxigênio pertence a todos. Você não vai botar que nem esse maluco que quer botar água, quer cobrar o oxigênio, quer cobrar água. Isso é uma loucura, esses grandes... agora, sim, o brasileiro tem que estar atento, em primeiro lugar, à sua soberania. É importante, soberania não é papo de socialista ou comunista, não é. Soberania é uma realidade que, se a gente bobear, já era. A gente é balcanizado, como vários outros países foram. Vários outros países foram balcanizados, nem tem mais sombra do que eles foram. E a grandeza do Brasil incomoda, sim. Quem disser que não, está mentindo. Quem disser que a grandeza do Brasil não incomoda, está mentindo, porque o Brasil é um país territorialmente maior que os Estados Unidos, quase não tão grande quanto a Rússia, mas eventualmente maior que a China, a Austrália é maior, não, a China é maior. Enfim, nós temos diversas coisas que o meu livro procura dizer contando uma historinha, ou seja, vamos acreditar, sim, que a Amazônia é brasileira. Afinal de contas, nós negociamos muito por ela. O Barão de Rio Branco se esforçou, as populações ribeirinhas, as nossas bandeiras, as nossas entradas, os nossos soldados estiveram lá garantindo, morrendo de malária, garantindo para a gente um grande território, e agora nós vamos dar de bandeja, porque o mundo quer que a Amazônia seja internacionalizada, então vamos internacionalizar a dívida externa dos países pobres também, para todos os ricos serão obrigados a pagar a dívida externa dos países pobres. Então, não é papo, mais uma vez, não é papo ideológico, é papo nacionalista. É papo nacionalista.
E a gente ouvindo você falar, e também o Marcílio antes, é importante a gente perceber o quanto a literatura pode ajudar na compreensão dos fatos. Como livros de vocês, que são de ficção, podem trazer um entendimento e uma lucidez muito maior aos dramas da vida. A gente está aqui com Conversa com o Autor hoje, nossa, está bombando, né, gente? Nossos dois autores com muitas histórias ainda para falar. Nós voltamos depois do intervalo, já já, com mais Conversa com o Autor, com Marcílio Moraes e também Raul de Toné hoje. Até já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor. Hoje nós estamos recebendo o diplomata e escritor Raul de Toné, que está com o livro mais recente dele, A Lucidez da Lenda, um ensaio sobre o futuro, e também o grande escritor de telenovelas da nossa televisão brasileira, Marcílio Moraes, que tem como seu último trabalho em livro Entre as Estrelas, Aquiles, a saga de um autor de novelas. A gente já falou muito dos personagens no primeiro bloco, falamos das histórias. Marcílio Moraes, você como escritor, isso é uma verdade? Às vezes o escritor se perde no meio dos seus personagens?
Eu acho que se perde, né? Quer dizer, pode se perder, né? No meio dos personagens. Mas, quer dizer, isso na literatura, né? Eu acho que talvez na televisão também. A televisão, quer dizer, é uma experiência, é um desafio interessante para um escritor, assim, porque é uma obra que você... primeiro, é uma obra de encomenda, né? Quer dizer, você está escrevendo para um determinado emissora, para um determinado veículo ali, né? E tem a produção, né? A literatura, o bom da literatura, né? É que você não tem produção, né? Aquilo que você escreve é o que o leitor vai ler, né? É uma relação entre você e o leitor. Na televisão, mesmo no teatro, né? Na dramaturgia, tem essa mediação, né? Digamos.
Tem o diretor, a produção, coordenação de produção.
Né? A empresa que faz. Tem muita gente ali entre as duas coisas, né? Que você tem que navegar. E é mais difícil se perder, assim, digamos, se identificar tanto com o personagem, né? Que é mais difícil, porque tem essa objetividade, né? Que leva. Você tem que considerar outras coisas. O público tem que estar considerado ali a todo momento, né? E o que eu acho bom, quer dizer, o que me encanta mais esse negócio, né? Durante tanto tempo escrevendo, né? Na verdade, é o segundo livro que eu escrevo, assim, mas o fascínio do livro é esse, que você... É essa liberdade, né? Você não... Né? Esse livro, por exemplo, aqui, que eu acho que é... Quer dizer, não, é a história de um autor de telenovelas, mas... Quer dizer, não é, é mais a subjetividade dele, né? Quer dizer, está mais dentro da cabeça dele do que esse era o meu objetivo, né? Quer dizer, aí realmente eu me perdi aí dentro dele, né? Mas é porque é a cabeça dele, né? Era o que eu queria, né? Quer dizer, como que funciona ali a cabeça daquele camarada, daquele personagem, que se chama Joca, né? Como que ela funciona ali naquele meio, ele está escrevendo uma novela e tudo mais. Né? Tem uma atriz pela qual ele é apaixonado e, né, que ele escreveu um papel especial para ela, né? Mas aí tiram, né, do elenco e tal, e isso aí, né, é o que provoca, né, que desencadeia, né, a raiva, e desencadeia o livro, desencadeia ali, os monólogos. Tem muito monólogo interior dele, né, porque é dentro, mas... Quer dizer, o que me importa, basicamente, é essa cabeça. Como é que funciona essa cabeça, entendeu?
Eu recomendo que autores de televisão e outros também leiam o seu livro, viu, Marcílio?
Vamos ver se eles vão gostar, não pode ser que odeiem,
aqui,
né?
Não, porque aqui, na verdade, tem não só a história daquele que escreve telenovela, das suas angústias e tal, mas também exatamente como ele pensa, como é que ele se comporta diante de determinada situação.
Pode ficar odiando, né?
Pode.
Ah,
pode
um
ter...
autor é assim?
Não quero mais isso
para
mim.
Não quero mais isso, né? Um autor é assim. Tão,
é isso que eu estou vendo?
Tão raivoso, né? Tão rancoroso. Né?
Marcílio, vou pedir a você para você ler um trechinho. Escolhe um trechinho do seu livro para a gente ler para os nossos ouvintes. Marcílio Moraes com Entre as Estrelas, Aquiles, a saga de um autor de telenovelas. Vamos ouvir um trechinho?
Eu não sou bom de leitura.
Não é bom de leitura?
Não.
Ah, é um bom exercício, então.
Eu vou pegar
isso?
Aqui. É um exercício.
É um exercício. Vamos fazer aqui no Conversa com o Autor.
Já começa aqui um trabalho de ator aqui.
É,
né?
Um novo personagem para você. Vamos ouvir?
Eu vou ler o parágrafo inicial do livro, assim, porque já coloca, né, o que é, assim, as referências ali também épicas, né, que já aparecem aqui. O pássaro aterrissou no peitoril da varanda, à direita da porta, e Joca deteve o passo para não assustar o bicho, que retorcia a cabeça em gestos bruscos, atento, estrepitoso, perquirindo o destino desapercebido do humano que o espiava ou indiferente. E no cérebro de Joca se insinuou a imagem de Nise a sacudir em câmera lenta os cabelos longos desalinhados. A raiva veio como refluxo ácido. o sabor amargo da desfeita, da sacanagem intolerável, contaminou a saliva e ele cuspiu. O passarinho levantou o voo em surpreendente manobra. Retornou da esquerda para a direita e sumiu de trás dos edifícios. Joca deixou cair o corpo de lado na poltrona, olhar turvo, mente embaralhada. Quem manda no elenco da minha novela sou eu, e eles não têm o direito de se intrometer.
Ponto final. Ponto fechou, final. Gente. Abre
um palavrãozinho
livro...
depois, mas eu cortei.
Abre o livro ao, já, ao ou seja, você já abre o livro mostrando quem é Joca, ao que ele veio e o que ele pensa.
E o que está movimentando e o que vai mobilizá-lo.
É. E se eu vou gostar dele ou não, aí é outra questão.
É outra questão.
Vamos lendo o livro e aí depois a gente analisa. Agora você sabe, né, Marcílio? Aliás, até vou te perguntar, é mesmo uma verdade que todo mundo sempre torce mais para o vilão? Isso também aconteceu nas suas novelas? Isso é uma coisa que o autor sente?
Eu acho que é. A novela, né, trabalha muito, né, com esse estereótipo, né, o vilão, né, a heroína, o herói, né? Então isso aí funciona muito, né? Quer dizer, você, para ter um bom herói, você tem que ter um vilão, né? Tem que ter alguém ali perturbando, né? Alguém odiento ali, né? E realmente mobiliza, né? É isso, a raiva, né? Você fica com raiva daquele camarada, você quer destruir aquele camarada. Isso aí mobiliza muito mais, né? Eu acho que... E muitas vezes se identifica, né? Porque o vilão, ele é mais livre, né? Ele não tem... Né?
Ele não tem escrúpulos.
Ele não tem escrúpulos. Ele não, né? Ele não faz aquilo que vem de dentro, né? E que, de alguma forma, está dentro de todo mundo, né? Então, nesse aspecto, ele faz aquelas maldades que a gente, às vezes, né, pensa em fazer, mas, óbvio, ele não faz porque é contido. Mas ele faz, né? Ah, então tem essa descarga aí, né, para o espectador, que é muito boa. Então, às vezes, o vilão realmente o vilão é quem conduz a história. Isso é uma verdade. Quem conduz a ação é o vilão, porque ele é que age, né? Geralmente o herói é mais, ele reage àquilo, né? Quem conduz mesmo é o vilão, porque ele é que vai fazendo as coisas, o outro vai reagindo e tal. Então, é assim mesmo. Eu acho
por que... isso que às vezes ele cresce tanto e a gente
cresce
sente,
tanto,
né?
Se for bem construído, né? Às vezes é muito sedutor, o ator também, a atriz, né? Então, é mais fascinante que tudo, né? Às vezes a heroína, o herói fica um chato lá, não acha? Mas é bom que fique chato, né? Porque a coisa tá funcionando, né?
Ai, Raul de Tonel, você tá rindo também. Você também concorda com o Marcílio Moraes que às vezes o vilão, ou seja, o vilão, ele é importantíssimo, ele que vai dar essa condução à história.
Concordo plenamente, inclusive eu procurei caprichar no meu vilão, que se chama Jack Stiller, que Stiller é o afanador em inglês, steal, de roubar, Jack Stiller. E concordo plenamente, o vilão que tem o projeto de fazer o mal de uma forma ou de outra, ele pode ser extremamente sedutor, extremamente cativante, extremamente impermeável e até, às vezes, invisível. Mas ele está sempre lá em busca de algum objetivo. E, claro, que as pessoas os personagens que procuram neutralizá-lo, às vezes não são tão interessantes quanto o próprio vilão. Então, é difícil, é importante tentar também criar um herói que... um personagem do bem, como se hoje o pessoal diz tudo do bem e do mal.
Tem que ter o contraponto, né?
Tem que ter o contraponto. Mas ele também tem que ser, digamos, estimulante e cativante, né, para quem está lendo o livro ou quem está vendo uma filmagem.
Por isso que a gente cada vez mais também vê obras em que até o herói, ele é muito humano. Ou seja, os autores estão com uma tendência, não sei, eu sinto isso em vários livros, a tornar o herói aquele que também erra, aquele que depois descobre o seu erro e tenta mudar, enfim, para torná-lo mais verossímil. Porque o vilão, sinceramente, gente, ele é muito verossímil.
porque todos nós temos esses defeitos, como o próprio Marcílio disse, que a gente vê no vilão e que há controles. E o herói, às vezes, ele está um pouco distante. Parece que é tão difícil fazer aquilo que ele faz, não é? Para os autores, pergunta aos dois autores agora. Gente, é muito difícil escrever alguns personagens, pergunto a vocês, na sua história de telenovela, na sua história também como aquele que escreveu tantos livros, Raul de Toné, Marcílio e Raul, é uma dificuldade para vocês algum personagem? Marcílio.
É, não, os personagens, né? Porque você tem dois, especialmente em novela, na dramaturgia, você tem a função e tem o personagem, né? O vilão é uma função, né? A função dele, o outro é o herói, né? É, o outro é um orelhão, é só para ouvir, né? Só para ter com quem conversar, né? É, mas você, às vezes, a gente se perde na função, entendeu? Quer dizer, fica um vilão, né? É muito mal, né? Mas ele pode perder a substância humana, né? Entendeu? Como herói também, né? Entendeu? Fica muito bonzinho, mas perde a substância humana, né? Quer dizer, o personagem se esvazia, né? Ele fica só sendo a função, né? Então, às vezes, é difícil isso, você colocar aquela função, né, de herói ou de vilão e dar substância humana, quer dizer... O herói também tem, né, também é humano, também tem a sua maldade, tem as suas fraquezas, né, tem a sua, né, canalices também, né, isso aí, e você construir isso sem perder a função de que, né, da contraposição dele ao vilão.
O que, que ele está fazendo ali, né? Raul de Toné, você.
No meu caso também, eu tenho essa... eu observo muito, como você falou na palavra observar, em princípio, uma das coisas que eu aprendi na minha carreira profissional foi sempre observar e escrever. Se há uma coisa que o Itamaraty me ensinou, é a observar e a escrever. Escrever, porque a nossa vida é escrever longos relatórios, longos memorandos. Você aprende. Você, às vezes, precisa se desfazer um pouco de certos ranços que vêm da escrita normal, formal. E eu procuro retirar isso ao máximo da minha escrita. Agora, os personagens me vêm com muita facilidade. É como se eu estivesse vendo uma peça de Molière, um grande Corneille, um Racine desses da vida. Porque os personagens desse livro, por exemplo, que tem muitos, à medida que eu ia escrevendo, eles iam surgindo de todos. Era como se fosse uma posse, né? Como se estivessem tomando posse de mim. E o meu vilão, ele, para ser um vilão completo, ele se juntou a outros vilões. Só que do lado dos outros vilões tem uma que não é vilã, que é a pessoa também que tem mais sensibilidade, que está do outro lado, mas está do lado do ruim. E que é vilã, mas não consegue ser odiada por quem está lendo. Ao contrário. E do lado também, do outro lado, do lado do bem, digamos, as personagens são todas muito carinhosas, muito, muito dóceis, com um sentido muito próprio daquela vida do interior, muito família, muito religiosos e decentes, honestos, né?
E já que você falou do seu livro, Raul, e você estava falando dos personagens, eu vou pedir para você fazer o mesmo que eu pedi ao Marcílio, que você leia um trechinho da sua obra, A Lucidez da Lenda, um ensaio sobre o futuro.
Então, como hoje eu tô seguindo os passos do nosso Marcílio Moraes, com muito prazer de estar ao lado dele, eu vou ler também, vou começar do início, que diz o seguinte: a água é elemento vital da vida, um elemento tônico que vai bem com tudo e que palpita e existe e que traz força, energia, permanente impressão de renascer quando nela se banham ou dela se saciam os seres vivos. Cada fibra do corpo, cada pedaço de carne, cada músculo satisfaz-se com a sensação de leveza, de doçura, de estar hidratado, de sentir-se melhor, mais preenchido dentro do que fora dela. E a gente
valentes sentem-se potentes ao nadar, vigorosas ao beber, mais limpas e purificadas quando a despejam sobre si ou sobre a vegetação. A água traz o sentimento fluido e envolvente da proximidade dos antepassados. A visão, não das imagens, mas das presenças calmas e serenas dos que nos antecederam. A água está em todos. É com todos, totalmente entre todos, desde o primeiro instante da concepção original da vida. A água é o amor absoluto, o milagre da existência, a prova definitiva de que o grande espírito existe e habita o mundo, buscando clarear os caminhos, desenhar os destinos, proteger os filhos de sua criação. A espuma das vagas, o espelho do regato, a casca fina do gelo, o brilho límpido do reflexo, fragmentado do lago, as convulsões e estrondos da correnteza, a elegância, a grandeza da onda formam, entre outros, o universo de esplendores derramados por esse líquido incolor e inodoro que se impregna de tons e cheiros para possibilitar a caminhada dos filhos da terra. Entre eles, a lenda dos tempos nos traz o registro de alguém perturbado, que nada compreendia de água, porém que no remoto ano de 2050 adquiria mais do que queria o próprio petróleo, urânio, nióbio, diamante ou qualquer outro bem, para fins nada ligados ao seu significado. No fundo, buscava azedá-la, torná-la amarga para as populações.
Bom, esse texto ele é absolutamente necessário. Eu vou até te dizer uma coisa, Raul, não sei se o Marcílio concorda. Se a gente tivesse esse texto isolado de qualquer obra, por si só ele já valeria.
Já valeria, é verdade.
Por si só ele já valeria. O Raul Stonelli fala um pouquinho também da questão da importância dos nossos antepassados. Uhum. E aí eu queria contar um pouco para os nossos ouvintes a família de vocês, não é? E aí eu pergunto a você, Raul, do quanto a sua infância, a sua família, enfim, aqueles que fazem parte, né, da sua vida, influenciaram para você estar hoje aqui como diplomata, principalmente como escritor hoje nessa função aqui?
Sim, eu acho que a gente não pode renegar os seus antepassados, porque nós somos, como dizem os índios, todos nós somos frutos de muitos amores, né? Nós somos frutos de muitos amores. Então, eu sou exatamente o que os meus antepassados me produziram. Eu sou o que eu sou, não sei se eu estou perfeito, imperfeito, não quero saber, mas eu descendo de uma família de um grande pintor, que era ganhou duas vezes o prêmio de Roma como pintor, que era um pintor bonapartista, que era amigo do Davi, que era outro grande pintor daquela época, e foi o pintor o mais premiado que veio na missão artística francesa de 1816, que era o Nicolau Antônio Tonet, que era filho já de um grande artista, um químico, que inventou grandes texturas e tintas como o vermelho de Saxe, e que trabalhava na manufatura de Sèvres, e que eles desenhavam porcelana, eram miniaturistas e trabalhavam com muita delicadeza e tal, com os óculos grossos e tal, tanto é que todos os Tonets, eles usam praticamente, a maioria usa óculos, porque vem de trás. Então, esse artista veio e chegou no Brasil, trazido por Dom João VI, para criar a Escola de Belas Artes, junto com seu pupilo, que era o Debré, e outros pintores, inclusive seu filho, que era o Félix Emílio, que depois se tornou diretor da Academia Brasileira, né, do Academia Brasileira de Artes, né, não... Agora acabei de dizer o nome, me esqueci. Mas, enfim, ele que foi o professor do Dom Pedro II, preceptor do Dom Pedro II, quando Dom Pedro II foi abandonado, era pequenininho, e foi abandonado pelo pai, ficou sozinho no Brasil, sob uma regência, e no meio daqueles políticos todos. Então pegaram um preceptor, que era um pintor humanista, e que um grande cientista, inclusive, que ensinou toda essa parte científica, humanística e tal, que o Dom Pedro II vem do Félix Emílio Tonet, filho do Nicolau Antônio, e o Félix Emílio, pai do Visconde de Tonet. Então, eu sempre carreguei essa família um pouco na memória, porque o meu pai me contava do meu avô, que meu avô contava do pai dele, que era o Visconde. Então, é muito importante, porque eu sempre trouxe comigo, eu sempre achei importante, quando a gente se comunica, tentar uma literatura, quer dizer, um texto, digamos assim, que consiga cativar, mas com uma formação linguística, né? Que não seja muito entremeado de uma coisa serena.
E você, Marcílio, as lembranças da sua infância? Você nasceu em Petrópolis, aqui na região serrana do Rio de Janeiro.
É verdade.
Isso. Quais as lembranças que você tem?
Eu tenho lembranças. Não tem assim uma tradição, né, artística como o Toné tem, que é maravilhosa, né? Você não falou de Inocência, né?
Não, Inocência.
Foi escrito.
Retirada da Lagoa. Mas o que mais, na minha cabeça, que ficou mais foi Inocência. Aí a minha origem ali é um pouco mais tradicional no Brasil, quer dizer, por parte de mãe, são imigrantes, né? Quer dizer, imigrantes galego, né? Meu avô era galego, veio da Espanha, tinha uma padaria lá, entendeu?
Eu também.
E alemães também, né? Por parte da minha mãe. A outra parte eram alemães que vieram ali para colonizar Petrópolis, né? Criaram a cidade, né? Aqueles colonos, primeiros colonos, ali em 1850 e tal. E já por parte de pai, não, aí já é uma família antiga, assim, que mergulha lá, pelo que eu já consegui ler um pouco, mergulha ali até lá o século XVI mesmo, né, provavelmente Cristão Novo, né, esse Moraes com E, do meu nome, né, que é muito identificado com, né, com Cristão Novo e tal.
Marcílio Moraes e Raul de Toné, é com muita pena que eu digo que a gente chegou ao final do programa, não é? Que conversa boa que nós tivemos.
Foi ótimo.
Raul, aos interessados em comprar o seu livro, a mesma coisa, Marcílio Moraes. Como encontrar? Vocês têm página? Vamos ser bem breve agora.
Bem breve.
Raul, isso.
Bom, os meus livros podem ser encontrados na livraria Saraiva, em todas as livrarias Saraivas pelo Brasil, dentro de alguns dias. E a minha página, página de Facebook, é Escritor Raul de Toné, Taunay, T-A-U-N-A-Y. E eu também tenho o www.rauldetoné.com.br. Estou recebendo sinal aqui que eu estou acertando, porque eu sou um pouco um dinossáurico nessas questões dessas modernidades todas, embora tenha feito um livro de ficção. E também nas livrarias, dentro em pouco, Cultura e FENAC, porque eles também receberão da editora Pandorga. A editora Pandorga, que é uma editora de São Paulo, muito profissional, devo dizer, e que me deu... E é isso, eu acho que se eu não dei todos os recados, eu lamento.
Já deu todos, né? Marcílio Moraes, você, no caso, você tem uma página também para o seu livro? Como é que as pessoas podem ter acesso?
Não, o acesso, eu acho melhor no site da editora, né? Da editora Sete Letras, né? E ali também você pode comprar ali, se quiser, mas vai estar nas livrarias também. Assim, quais exatamente, eu não sei, mas...
Mas elas estarão,
vai estar nas livrarias.
Isso,
e no site da editora, www.seteletras.com.br. Sete, o sete número mesmo, letras em letras.
.com.br. Ok. Gente, tá muito bom? Obrigada pela presença de vocês. Marcílio Moraes, obrigada.
Obrigado a você, eu que agradeço.
Foi uma
muito.
Honra recebê-la aqui.
Foi minha.
Ah, imagina.
E uma oportunidade excelente, né? E com a companhia tão
agradável,
não foi bom? Tão,
isso, isso.
Tão culta e tão... Né?
Aprendemos
foi
muito.
Aprendemos muito.
Raul de Toné, obrigada pela sua presença.
Muito
conversa
obrigado,
com o autor.
Agradeço e agradeço muito o privilégio de ter entrado na casa de tantos ouvintes desse programa tão bom e tão bem capitaneado. Então, para mim, foi um prazer e, sobretudo, vindo da África, eu estou aqui no meio de um programa de rádio, me sinto muito honrado, muito feliz, sobretudo porque a gente tem que ser feliz, né? Então, eu estou tentando aproveitar ao máximo esses poucos dias de Brasil e aproveitar a presença tão generosa e simpática de todos que eu tenho conhecido. E aqui na Rádio MEC já é minha segunda ou terceira vez que eu venho. Então, eu sempre fui muito bem recebido. E um abração para todos e viva o Botafogo!
Gente, o Conversa com o Autor termina por aqui, com todos os times, né? Pessoal, com gravação e edição de Rafael Napoleão, terminamos o Conversa com o Autor. Voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Até!
Conversa com o Autor. Realização MECAM.